Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá, você sabia que uma a cada 100 pessoas no mundo sofre com tendinite? É o que afirma a Organização Mundial da Saúde. No Brasil, o Ministério da Saúde afirma que ela é a terceira maior responsável por gastos com auxílio-saúde do país. Eu sou Débora Nascimento e hoje vou conversar com a professora do Departamento do Aparelho Locomotor da Faculdade de Medicina da UFMG, Cristina Lana. Olá, professora! Agradeço a participação aqui no Saúde Consciência. Professora, o que caracteriza uma tendinite? Como podemos identificar os sintomas da doença?
Tendinite é um termo que define que há uma inflamação no tendão. Então, em qualquer lugar do corpo, do sistema músculo-esquelético, e nós temos tendões em todas as regiões, né, que estão aí em volta das articulações, e também na região da toda a coluna vertebral. Onde tem músculo, tem tendão. Então, inflamação nos tendões. Onde a gente vê isso com mais frequência? As tendinites de ombro, as tendinites no quadril, regiões no joelho, tornozelo, enfim, você vê que são praticamente todas as articulações, né? Punho, cotovelo. Então, existem uma série de fatores que levam ao aparecimento de tendinites. Desde atividades profissionais, alguns profissionais, né, podem ter tendinite, sim, até a própria atividade física, exercício físico, que às vezes a pessoa se dedica muito de forma às vezes exagerada ou sem uma orientação, também pode ser causa de tendinite.
A tendinite também pode ser causada pelo excesso de movimentos repetitivos, professora?
Qualquer situação que exige muito do tendão, do ligamento, da articulação, pode levar a uma inflamação. Isso é muito variável com a pessoa que se ela tem, às vezes, características específicas na formação dela, tem pessoas que têm articulação com muita mobilidade, né? A gente chama de hipermóveis, hipermobilidade articular, tem mais chances de ter inflamação nos tendões, nos ligamentos, seja profissionalmente, seja no lazer, né? Então, assim, cada caso deve ser avaliado de forma isolada, o acompanhamento para ver se o primeiro tratamento que foi indicado deu certo ou não, a gente pode fazer mudanças, a reabilitação física com treino, com musculação, ou com pilates, ou com a caminhada, né, natação. Então, tem várias modalidades e o paciente precisa entender como uma mensagem assim, importante, que eu acho que a gente tem dificuldade, às vezes, em relação à adesão do paciente ao exercício físico, à perda de peso. E o paciente quer tomar uma medicação que em 10 dias, uma semana, 10 dias, vai melhorar o quadro dele. Existem situações que acontece isso mesmo, é muito rápido, a melhora, né, o tratamento é curto e recupera tudo. E nos casos em que as doenças são mais crônicas, as mudanças de estilo de vida, de hábitos de vida, vão ser muito importantes para o sucesso do tratamento.
De que forma é feito o tratamento da doença?
Repouso da articulação, do tendão que está inflamado, às vezes com uma imobilização curta, né, com aquelas órteses, não precisa ser um gesso, né? Na verdade, a gente não usa o gesso para imobilizar tendão, são órteses ou são aquelas, parecendo umas luvinhas assim, né, que imobiliza a articulação, o joelho, o punho. Uso de anti-inflamatório, se não houver contraindicação, isso também é importante, cada paciente, se tem outras doenças, às vezes contraindicam o uso do anti-inflamatório. Pode ser usado doses de corticoide por curto período, apesar de também não é muito habitual. E reabilitação muscular, né? Fortalecimento, depois que passa a fase aguda, o tratamento de todo o grupo muscular.
Professora, muito obrigada pela participação ao longo dessa semana aqui no Saúde Consciência. E a nossa série sobre doenças articulares chegou ao fim. Se você perdeu algum programa, é só acessar o site medicina.ufmg.br/rádio, que fica tudo disponível por lá. E siga também o nosso podcast semanal. É só buscar por Saúde e Consciência no seu agregador de podcast favorito e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo o que postamos. Essa edição foi produzida por Alexandre Bueno. Eu sou Débora Nascimento. Informação é saúde. Até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.